uma cearense, uma piauiense e um pernambucano reunidos para falar sobre química. O que poderia dar errado?
Nesse podcast, discutiremos temas como educação e ensino de química, curiosidades sobre esta ciência, personagens históricos e diversos outros.
Entrevistas e quizzes também farão parte de nossa programação, além de desmistificarmos diversos assuntos de química presentes no cotidiano. Eu sou Edneide.
Eu sou Poliana.
E eu sou Marcelo. E você é muito bem-vindo ao Quimicast,
o podcast que tem química.
Disponível nas principais plataformas de áudio.
Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Quimicast. Ainda em quarentena, decidimos abordar nesse episódio um tema que afeta diretamente a educação brasileira, principalmente a pública: o ensino remoto como forma de dar continuidade ao ensino escolar em meio à pandemia de Covid-19. Essa discussão é relevante, uma vez que, ao contrário do que muitos pensam, o importante não é só dar continuidade ao ensino, mas também garantir que este ensino seja de qualidade. A partir de agora, discutiremos alguns pontos fundamentais para que compreendamos melhor esse tema.
No cenário atual, onde a pandemia está separando os professores e alunos temporal e geograficamente, e diante da necessidade de haver continuidade no processo educacional, foi publicada uma medida provisória de número 934, no dia 1º de abril deste ano, flexibilizando o cumprimento dos 200 dias letivos previstos em lei para a educação básica. Alguns cursos de ensino superior na área de saúde também tiveram uma flexibilização, com a possibilidade de antecipação de conclusão de curso, principalmente os cursos de enfermagem e medicina. Na educação básica, o cumprimento das respectivas cargas horárias e dias letivos trouxe para os sistemas de ensino a possibilidade de adotar o que muitos estão chamando de ensino remoto.
Apesar do nome, o ensino remoto tem as mesmas características da educação à distância. A única diferença é que os profissionais que estão trabalhando no ensino remoto não possuem capacitação e os alunos não têm as mesmas condições de acesso às atividades desenvolvidas utilizando tecnologias, como computador e internet. Na maioria dos casos, os professores que são preparados para dar aula presencialmente acabam sendo obrigados a se colocar diante de uma câmera ou de um celular e desenvolver atividades online, além de repensar a sua forma de ensinar para que possa atingir os alunos e também garantir que esses alunos aprendam significativamente o conteúdo que está sendo repassado.
Para os professores, as aulas remotas são muito desafiadoras, pois nem todos possuem preparo para trabalhar com as tecnologias necessárias, muito menos adaptar suas aulas a estas. Sem equipamento adequado e pouco tempo para se preparar, os professores que souberam repentinamente que teriam de ministrar aula à distância estão em uma situação totalmente diferente do habitual. Além do aumento da carga horária de trabalho, há também as cobranças, tanto por parte das escolas como das famílias. Há também dificuldade como elaboração de planos de aula e atividades avaliativas. E ainda há a preocupação de superar a barreira da distância e garantir que os alunos estão realmente aprendendo os conteúdos. Apesar de sabermos que essa garantia é difícil, até quando se trata de ensino presencial.
Uma das maiores desvantagens da implantação das aulas remotas é a exclusão. Esse método exclui boa parte dos alunos, visto que muitos são da zona rural, e mesmo aqueles que não são, que estão na zona urbana, não possuem acesso à internet, o que coloca em jogo a participação dos alunos que não têm acesso a essas tecnologias. Porque, muito embora nós saibamos que a maior parte dos nossos alunos tem acesso ao celular, nem todos têm condição de, periodicamente, com frequência, estar inserindo créditos para acessarem a internet. Então, isso configura também como um processo de exclusão, como uma forma de exclusão. Infelizmente, essa situação favorece cada vez mais a desigualdade. Espera-se que os alunos que não têm acesso à internet sejam autodidatas, sem a explicação do professor, sem acesso à videoaula e a qualquer outro meio de pesquisa. Sem mencionar que esses estudantes ainda têm o dever de responder às atividades que lhes são propostas apenas com o auxílio do livro didático. E aí entra uma outra, vamos dizer que dificuldade, né? Que refere-se à qualidade desse material didático, à linguagem que é usada nesse livro didático, que na maioria das vezes não tem uma leitura de fácil compreensão. E sem a presença, sem a facilitação do professor, que aí nós defendemos que o professor ele é um facilitador do processo de aprendizagem, esse momento acaba tornando-se ainda mais difícil, mais complicado. Em relação ao material que é enviado para os alunos, surge uma outra dificuldade, pois algumas escolas até fazem o envio desse material por impresso. No entanto, não permitem a elaboração de uma apostila. Isso em função da grande quantidade de material. Quantos alunos não seriam ou não são em uma sala de aula? Consequentemente, de acordo com o número de alunos, maior vai ser a quantidade de apostilas, se assim fossem adotadas. Essa é uma situação, e a situação também das escolas, que não enviam o material impresso, mas enviam o material para ser impresso pelos pais, desconsiderando que algumas famílias não têm condições financeiras para bancar essa impressão.
Além das dificuldades que a Dineide acabou de falar, que se encaixam principalmente na educação básica, as consequências no ensino superior também são bem expressivas. As dificuldades de acesso, o manuseio adequado das tecnologias, como o computador, por exemplo, é uma realidade frequente nos cursos de ensino superior. Quem pensa que os alunos de graduação são mais privilegiados quando se trata de acesso ao conhecimento, se engana. Há aqueles alunos que, apesar de conhecerem tudo sobre redes sociais, por exemplo, não tem uma conta de e-mail, não sabe manusear corretamente um computador, não sabe acessar uma plataforma online, uma plataforma virtual de aprendizagem, e desconhecem procedimentos acadêmicos simples, como anexar um arquivo, salvar um PDF, fazer uma conversão de um tipo de documento para outro, responder um e-mail, entre outros.
Se identificar as dificuldades fosse o suficiente para solucionar a problemática que é apresentada, certamente, com as situações abordadas, já teríamos a solução. No entanto, se pensarmos que o processo de alfabetização escolar fica comprometido, imaginamos agora outra dificuldade, que é ensinar remotamente conteúdos de física, matemática ou até mesmo química, quando pensamos em cálculos estequiométricos, por exemplo. Trabalhar essas disciplinas, mesmo que de forma contextualizada, exige dos alunos expressiva concentração e capacidade de abstração conceitual, o que vamos concordar que é bem complicado. Outra situação que não podemos deixar passar é a do Enem, que inicialmente a proposta era de inscrição entre 11 e 22 de maio, com provas em novembro. E devido ao fato de as escolas estarem com aulas remotas e de todas as dificuldades aqui já mencionadas, o Instituto Anísio Teixeira, que é o INEP, órgão responsável pelo Enem, em parceria com o MEC, Ministério da Educação, divulgaram na última sexta-feira, 20/5 do presente ano, o adiamento da prova, depois de muitas reivindicações de estudantes e professores sobre a concorrência desigual em que o exame seria aplicado, tendo em vista todas as situações que aqui já foram expressas.
Retomando um pouco a realidade da educação básica e a falta de condições de que são acometidos os professores, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque lá no nosso Instagram, nós vamos disponibilizar um videozinho pequeno para vocês terem ideia de como está acontecendo ou como estão acontecendo essas aulas. Inclusive, me parece nesse vídeo que a professora ela está resignada à situação a qual ela está inserida. E eu confesso aqui para vocês que quando vi, fiquei imensamente triste. E assim, a partir dessa experiência de ter tido contato com esse vídeo, eu acabei colocando no status do meu telefone alguns postezinhos, né, que falavam sobre à difícil realidade a qual nós, professores, estamos sendo submetidos. Claro que para o pessoal da educação básica, eu acredito que essa realidade seja mais difícil quando trata-se também de escola pública, quando a gente pensa em escola do campo. Eu acredito que tudo isso tenha um grau de dificuldade muito maior. Então, assim, dividindo isso aqui com vocês, um dos postezinhos que eu coloquei no meu status era um banheiro onde o ralo ele estava acima do nível do piso. E assim, uma obra de engenharia sem sucesso. E dentre muitos comentários que eu recebi no privado, um me chamou muita atenção, porque dizia o seguinte: ainda bem que nossos alunos não precisam executar nada prático. E aí eu fiquei pensando, sabe? Mas até que ponto isso é verdade? Vocês acreditam que eu perdi meu sono pensando nesse comentário? Porque me veio à mente algumas reflexões, principalmente porque eu me dei conta de que eu estou formando professores e que os meus atuais alunos, que serão futuros professores ou alguns já no finalzinho do curso já estão em sala de aula, eles podem estar passando por uma situação como essa do vídeo, né, que vocês vão ter a oportunidade de ver no nosso Instagram. E assim, eu me preocupei muito, porque até onde vai a minha responsabilidade enquanto formadora? Então, mesmo que os meus alunos eles não executem projetos de arquitetura ou de construção civil, eu acredito até que é muito mais prejudicial, porque eles são responsáveis, o trabalho deles está diretamente vinculado à alfabetização, à formação básica, que é reflexo do meu trabalho, do que eu, enquanto professora, faço na universidade. E nesse momento, eu comecei a fazer vários questionamentos sobre o tipo de formação que a universidade como um todo, não apenas. Também não centralizei e não achei que eu era culpado, porque eu sei que sozinha não vou resolver. Mas eu comecei a pensar na qualidade da formação que a universidade está fornecendo. Eu, enquanto representante da universidade, claro, me questionei, mas sei que sozinha não posso fazer nada. E confesso a vocês que isso é muito assustador. Embora eu saiba que o aluno, por melhor que seja o professor, ele só vai aprender se ele quiser. O professor, como eu já disse antes, ele é aquele que orienta, é aquele que vai apresentar ao aluno uma tradução, uma decodificação daquele conhecimento mais elaborado. Mas o professor, ele não pode, ele não faz uma transferência do conhecimento dele para o aluno. O aluno tem que querer aprender, tem que haver essa necessidade. Muito embora eu tenha essa consciência, eu também fico pensando, né? Eu fiquei bem reflexiva pensando sobre a minha prática. E digo aqui para vocês que eu espero que após essa pandemia, eu, principalmente eu, né, possa colocar em prática muito daquilo que eu estou aprendendo agora. Mas que também outros colegas que estão na universidade tenham essa oportunidade. E que os professores que estão lá na base, vivenciando esse momento, tendo que aprender assim, de uma hora para outra, do dia para a noite, a trabalhar com esses recursos, além de se preocupar com o conteúdo, com a didática, com a forma como o conteúdo ele vai ser transmitido para os alunos, ainda tem que se preocupar com iluminação, com áudio, com a posição do celular. Então, eu finalizo aqui a minha fala com essa reflexão, de que ao voltarmos para as salas de aula, nós possamos realmente colocar em prática muito daquilo que nós estamos aprendendo agora.
Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso episódio, a partir de agora nós iremos contar com a participação especial de dois professores. Vocês podem ficar à vontade para falar o que vocês pensam sobre o ensino remoto, tudo bem? Vocês podem iniciar se apresentando, por favor, e fiquem à vontade para falar a experiência de vocês, se vocês conhecem alguma plataforma, se utilizam alguma plataforma. Como não é uma entrevista, vocês podem ficar à vontade para falar da opinião de vocês sobre esse assunto que estamos debatendo.
Olá, eu sou o professor Lauro Mota, docente da Universidade Federal do Piauí. Estou aqui para falar um pouco sobre a questão do ensino remoto e da educação à distância em tempos de pandemia. Nesse momento de isolamento social, a educação remota tem se apresentado como uma alternativa importante para os sistemas de ensino. Antes de nós defendermos uma posição, é importante que nós façamos uma distinção. do que seja educação remota, do que seja educação à distância. A educação à distância é uma modalidade de ensino assegurada pela LDB e que requer toda uma adaptação de conteúdo, toda uma organização, uma flexibilização, uma interatividade, necessita que exista toda uma rede de suporte e de tutores para auxiliar nesse processo de aprendizagem, que é diferente da educação remota, que é essa educação que vem sendo oferecida nesse momento e que muitas vezes utiliza recursos tecnológicos, internet, computador, mas que não é pensado e não é adaptado seguindo uma metodologia específica. Para que a gente possa pensar na educação nesse período, principalmente na educação à distância, é preciso pensar em dois elementos, em duas condições, né? As condições que envolvem o aluno, o acesso à internet, computador, o acesso a outros recursos tecnológicos, por exemplo, como o celular e o próprio WhatsApp, no caso de alguns, e para o professor, as condições de acesso ao professor nesse momento, que requer tempo para planejar, tempo para adaptação do material. Uma aula à distância não é uma aula simplesmente adaptada, precisa de um maior recurso, precisa de uma maior estrutura para que ela possa chegar ao aluno e ela possa dar condições de que os objetivos sejam atingidos. Então, o que é importante pensarmos? A educação remota é uma possibilidade nesse momento de isolamento social, mas que precisa ser planejada, estruturada, para que ela possa dar condições dos alunos terem acesso ao conhecimento e se apropriar deles. E isso só é feito quando nós temos toda uma rede que assegura interatividade, participação, troca, orientação. Atualmente nós temos algumas plataformas, alguns instrumentos, por exemplo, como Hangout Meet, como o Zoom, o Google Classroom, que são estratégias, plataformas importantes. Mas todos esses instrumentos, eles são auxiliares ao trabalho docente. Precisamos levar em consideração que o professor, ele vem sendo sobrecarregado no seu trabalho nesse período e que precisa de um acompanhamento, de um suporte, para que ele possa ter condições de oferecer um ensino que atenda às necessidades dos alunos. É essa a nossa contribuição para essa temática que é tão instigante e importante nesse momento.
Olá, eu me chamo Eliessério, sou professor de ensino médio. Atualmente trabalho na escola Raul Sérgio, pertencente à rede estadual de ensino do Piauí, ministrando as disciplinas de Química e Física. Atualmente, por conta da pandemia do Covid-19, que assola todo o planeta Terra, as escolas, tanto da nossa rede estadual como de outras redes privadas de ensino, estão funcionando de forma remota. E diante disso surgem muitos questionamentos. O ensino remoto funciona? Os alunos conseguem aprender? Bem, na minha opinião, não é a mais adequada, mas eu particularmente acredito que se houver um bom planejamento, tanto de professores como das gerências de ensino, secretarias, pode haver sim aprendizado por parte de alguns alunos. Com planejamento prévio poderia funcionar, mas existe muitos fatores que dificultam o funcionamento dessa modalidade de ensino. Um deles é, e por que não dizer o mais grave, a questão da maioria dos nossos alunos não possuírem acesso às tecnologias de informação e comunicação. Mais especificamente falando de internet, celular, computador, entre outros. E aí, dessa forma, tornaria essa modalidade de ensino, digamos, desigual. Porque aqueles que teriam acesso à internet iam ter um acesso maior ao conhecimento, enquanto aqueles que vivem lá na zona rural, aqueles que não têm acesso nenhum à tecnologia, ficariam, entre aspas, fora dessa modalidade de ensino. Porque, na verdade, mesmo que os professores enviem para casa dos alunos suas atividades, sem houver uma explicação, considerando que algumas disciplinas envolvem cálculos complicados, sem um professor para auxiliar, muitos alunos não conseguem aprender sozinhos. Outro fator a ser considerado é o fato de muitos professores não estarem preparados para trabalhar dessa forma. Não têm as ferramentas essenciais para preparar uma boa aula e torna a modalidade de ensino tão cansativa para professores e para alunos. Por esses motivos, eu acredito que não seria a melhor opção para dar continuidade ao ensino. Mas, certamente, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, eu acho que a mais disponível ou a única disponível seria essas aulas remotas. Atualmente, para ministrar, preparar minhas aulas, eu utilizo e recomendo algumas ferramentas que podem sim facilitar a preparação das aulas e, como consequência disso, a aprendizagem dos alunos. Não é igual a você estar numa sala de aula, ter aquele contato, estar ouvindo o aluno, aquele contato físico presencial com o aluno. Mas algumas ferramentas podem facilitar o professor e ao aluno. Eu utilizo as ferramentas gratuitas da Google, o Google Sala de Aula, o Google Formulário, que utilizo bastante para elaborar exercícios, elaborar provas, testes, porque é uma ferramenta que facilita para o professor, porque ele consegue fazer, por exemplo, uma atividade autocorrigível. Depois que o aluno enviar a resposta, automaticamente o professor já vai ter uma planilha com a correção e com a nota de todos os alunos. Também utilizo os formulários da Microsoft, que é semelhante aos do Google. Também é muito bom. E outra ferramenta que utilizo e também recomendo é, por exemplo, o professor quer gravar sua aula explicando para os alunos. Eu costumo preparar um slide bem dinâmico com conteúdo que quero explicar, e eu coloco a ferramenta de slide no celular e o gravador de tela do celular, porque eu vou passando o slide, gravando a tela do celular, ao mesmo tempo que vai aparecendo o slide para os alunos, ouvindo a minha explicação, e passo a passo. E esse vídeo pode ser disponibilizado para o aluno. Geralmente, eu costumo armazenar no YouTube o vídeo, só para gerar o link, para mim disponibilizar para os alunos só o link, para não ter que mandar um arquivo pesado para eles fazerem download para o celular, ou coisa do tipo, e tem funcionado. Cabe a cada professor buscar a forma que ele vai se sentir melhor para planejar sua aula. Tem muitas ferramentas que podem sim ajudar o professor. Não vai ser igual a uma aula normal, presencial, mas com certeza vai facilitar bastante o ensino-aprendizagem nesses tempos de pandemia.
Muito obrigado, professores. Professor Lauro, professor Elias, pela participação, por terem aceitado o convite em participar desse episódio. As colocações de vocês acredito que foram muito pertinentes, principalmente para alunos e professores que estão vivenciando esse momento difícil com relação ao ensino remoto. Então, vamos chegando ao final do nosso episódio e agora, para encerrar, vamos para o nosso momento cultural.
Minha dica cultural é o livro Escola e Democracia, de Demerval Saviani, uma edição de 2008, que vocês vão poder encontrar no blog edquimicaedbem.blogspot.com. Lá tem uma resenha que foi feita em 2010 por uma aluna de pós-graduação, certamente já concluiu, chamada Janaína Cassiano Silva. Ela fez uma resenha e vocês também vão encontrar disponível lá no blog. É bem interessante. Uma excelente dica para vocês. Boa leitura, pessoal. E se puderem, permaneçam em casa.
Queremos agradecer a participação da aluna Poliana, do Marcelo, que é aluno de pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aos professores Lauro Mota e Elias Célio. O professor Lauro Mota faz parte do quadro efetivo de professores da Universidade Federal do Piauí, atua no curso de licenciatura em educação do campo Ciências da Natureza, no campus Senador Elvídio Nunes de Barros, em Picos. E o professor Elias Célio faz parte do quadro de professores que atuam no ensino médio na escola Raul Sérgio, no estado do Piauí, com as disciplinas de Química e Física. Além desses agradecimentos, nós gostaríamos de agradecer imensamente a participação dos nossos ouvintes, ao feedback que vocês nos dão. e pedir, solicitar que vocês continuem interagindo conosco através do Instagram do nosso podcast, que tem o mesmo nome, KimiCast. Além disso, queremos ainda divulgar com vocês uma sequência do nosso trabalho, que é o canal É de Química, É de Bem, o canal que aproxima o conhecimento químico do cotidiano. E nesse canal nós também temos um Instagram, que é @edquimicaedebem. Ainda na sessão dos agradecimentos, nós queremos agradecer aquelas pessoas que estão nos bastidores, que nos dão uma ajuda na hora da gravação, porque não é fácil, tá? Então aqui fica os meus mais sinceros agradecimentos e pedimos ainda que vocês continuem nos ajudando a divulgar o nosso podcast e, de modo muito especial, o nosso Instagram do podcast, que é @quimicast. Muito obrigada e até o próximo episódio.
Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau.
Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.